Nós vamos ler a palavra de Deus na carta aos Romanos, o capítulo 2, o verso 17. Romanos, capítulo 2, o verso 17. Nós estamos estudando essa carta aos Romanos, à luz desse tema, palavras textuais do apóstolo Paulo, não me envergonho do evangelho. E estamos estudando a partir de uma lógica, de um entendimento dessa carta. Que é nesta carta de Paulo aos Romanos, que é também chamada o evangelho segundo o apóstolo Paulo, o fio de ouro que amarra todos os argumentos e todas as revelações dessa carta, é essa compreensão de que Deus está nos levando de um estado de ser a outro estado de ser. A Bíblia apresenta dois paradigmas de humanidade, Adão e Cristo. A carta aos Romanos é esse caminho de como Deus nos leva de Adão até Cristo, daquilo que tenho chamado de um bonequinho de pano a um ser humano de verdade. E aqui nesse capítulo 2, a partir do verso 17, ele vai nos colocar diante de uma situação que eu chamaria a ilusão dos religiosos. Ele vai falar aos bonequinhos de pano que não acreditam que são bonequinhos de pano, ou ele vai falar a respeito e para pessoas que estão iludidas e enganadas a respeito de si mesmas, e vai sugerir, inclusive, que o espaço e o contexto de maior possibilidade de auto-engano no que diz respeito à nossa relação com Deus é o espaço religioso. Então Paulo aqui, o apóstolo, está falando com os religiosos de seu tempo, os judeus, e está falando conosco também. Diz assim a palavra de Deus, Romanos 2, 17. Ora, você leva o nome de judeu, apoia-se na lei e orgulha-se de Deus. Você conhece a vontade de Deus e aprova o que é superior, porque é instruído pela lei. Você está convencido de que é guia de cegos, luz para os que estão nas trevas, instrutor de insensatos, mestre de crianças, porque tem na lei a expressão do conhecimento e da verdade. E então, você que ensina os outros, não ensina a si mesmo? Você que prega contra o furto, furta? Você que diz que não se deve adulterar, adultera? Você que detesta idolatria ou ídolos, rouba-lhes os templos? Você que se orgulha da lei, desonra a Deus desobedecendo a lei? Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. A circuncisão tem valor se você obedece à lei, mas se você desobedece à lei, a sua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se aqueles que não são circuncidados obedecem aos preceitos da lei, não serão eles considerados circuncidados? Aquele que não é circuncidado fisicamente, mas obedece à lei, condenará você, que tendo a lei escrita e a circuncisão, é transgressor da lei. Não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão o que é meramente exterior e física. Não, judeu é quem o é interiormente, e circuncisão é a operada no coração pelo Espírito e não pela lei escrita. Para estes o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Agora há uma outra possível tradução, eu vou ler para você, presta atenção, vê se não faz sentido. Em você que diz que é evangélico e acredita que é filho de Deus, você que se apoia na Bíblia e se orgulha de saber de Deus, você conhece a vontade de Deus e aprova o que é superior, porque você conhece a Bíblia Sagrada. Você está convencido de que é guia de cegos, luz para os que estão em trevas, instrutor de insensatos, mestre de crianças, porque tem na Bíblia Sagrada a expressão do conhecimento e da verdade. E então, você que é evangélico, que ensina os outros, não ensina a si mesmo? Você que prega contra o furto, furta? Você que diz que não se deve adulterar, adultera? Você que detesta ídolos, rouba-lhes os templos? Você, que se orgulha da Bíblia Sagrada, desonra a Deus desobedecendo aquilo que você sabe que a Bíblia diz. Olha, ser batizado nas águas e fazer parte de uma igreja evangélica só tem valor se você obedece à Bíblia. Mas se você desobedece à Bíblia, o seu batismo nas águas e o fato de você ser membro de uma igreja evangélica é como se você não fosse batizado e como se você não fosse de igreja nenhuma. Se aqueles que não são evangélicos e nem batizados obedecem aos preceitos da Bíblia, não serão eles considerados como se tivessem sido batizados e como se fossem do evangelho? Aquele que não é batizado fisicamente, nunca desceu as águas do batismo, mas obedece à Bíblia, vai acabar condenando você, seu evangélico, que conhecendo a Bíblia e tendo sido batizado nas águas, é um transgressor da Bíblia. Quero dizer para você que não é filho de Deus quem é evangélico necessariamente. Ou que quem é evangélico não é necessariamente filho de Deus. Ou quem foi batizado nas águas não é necessariamente filho de Deus. Porque esse batismo nas águas e essa presença, essa participação numa igreja evangélica é uma coisa exterior e física. Não, isso aí não tem muito valor necessariamente. Filho de Deus é aquele que o é interiormente e que passou por um batismo espiritual promovido pelo Espírito Santo. E esses aí, só Deus mesmo é que sabe quem são. Amém? A palavra de Deus é impressionante. Faz sentido? Pois é. E essa palavra aqui salva a gente. A gente quem? A gente que pensa. Porque, confessa comigo que você conhece uns crentes que você acha que devia ir para o inferno. E você conhece uns não crentes que você acha que devia ir para o céu. Fala a verdade. Quantos aqui conhecem crente que... Não, não vou falar isso. Porque esse é o nosso grande dilema. São pessoas que dizem que conhecem a Deus. São pessoas que cumprem todos os ritos da nossa religião. Porque nós somos religiosos. Nós somos cristãos. Nós somos cristãos de tradição protestante reformada. Nós somos uma igreja evangélica. E mais, nós somos uma igreja batista. Então nós somos cristãos reformados, protestantes, evangélicos, batistas. É muito título religioso, deu para entender? Nós somos tudo isso. Mas nós conhecemos pessoas que a gente fala assim, não é possível que esse cara vai estar no céu. E a gente olha para outros que não tem sequer uma confissão religiosa, que não tem uma prática religiosa. Na verdade, pessoas que são ignorantes a respeito do evangelho, pessoas que são ignorantes a respeito de Jesus, pessoas que não cantam as músicas que nós cantamos, não fazem as orações que nós fazemos, não leem a Bíblia, não dão dízimo na igreja, o que é uma pouca vergonha. E essas pessoas, elas são maravilhosas. Elas são extraordinárias. Nós falamos assim, esse é um ser humano que não é possível que Deus mande esse cara para o inferno. E o que é bom para você, se você pensa assim, porque eu digo que eu penso, é que o apóstolo Paulo também pensava. E ele então fala a respeito dos religiosos, e ele revela uma intuição que não é só dele, é quase que universal. Porque é também sua, é minha, e é, por exemplo, de mentes ou de corações muito honestos, e que se colocaram diante de Deus. Por exemplo, Gandhi. Quando Gandhi conviveu com os cristãos ingleses na Índia, Gandhi disse o seguinte aos cristãos: eu aceito o seu Cristo, mas não aceito o seu cristianismo. Porque vocês falam de Cristo, mas vivem de maneira muito contrária a tudo que Cristo ensinou. O Paulo apóstolo, se estivesse ao lado do Gandhi, ia dizer: eu sei do que você está falando, eu conheci um pessoal assim também. Nietzsche, por exemplo, que é chamado o filósofo da morte de Deus, ele diz assim: se mais remidos se parecessem os remidos, mais fácil me seria crer no Redentor. Vou repetir então Nietzsche: se mais remidos se parecessem os remidos, mais fácil me seria crer no Redentor. E por exemplo, Kierkegaard, que é um filósofo, teólogo, dinamarquês, considerado pai do existencialismo cristão, e que não é visto com muito bons olhos por alguns mais tradicionais e ortodoxos. O Kierkegaard disse o seguinte, vou ler o que ele falou, palavras literais de Kierkegaard: se alguém que vive em meio à cristandade sobe até a casa de Deus, a casa do verdadeiro Deus, e ora, mas ora num falso espírito, e alguém que vive numa comunidade idólatra, e ora com a paixão do infinito, com a paixão inteira do infinito, muito embora seus olhos estejam pousados em um ídolo, pergunta Kierkegaard, onde encontramos mais verdade? Um deles ora a Deus, mas cultua um ídolo, enquanto o outro ora falsamente ao verdadeiro Deus. Não, perdão. Um deles ora, na verdade, a Deus, muito embora esteja diante do ídolo, enquanto o outro, que está diante de Deus, ora de maneira falsa ao verdadeiro Deus e, portanto, cultua um ídolo. Deu para entender? Você está diante de Jesus, mas como quem está diante de um ídolo, enquanto o outro está diante de um ídolo, como quem está diante de Jesus. Onde há mais verdade? Pergunta Kierkegaard. Não é difícil entender por que os ortodoxos não gostam muito de Kierkegaard. É porque os ortodoxos talvez também não gostem muito de ouvir o que o Paulo tem a dizer. E não gostem muito de ouvir, nem mesmo, o que os profetas do Velho Testamento tinham e tiveram e disseram. Tinham a dizer e disseram. E não gostam de ouvir, provavelmente, o que Jesus disse. Jesus disse algumas coisas muito complicadas. Por exemplo, Jesus contou a parábola do fariseu e do publicano. Um homem religioso, comprometido com a sua experiência religiosa, ora a Deus dizendo: graças te dou por ser quem sou, porque sou melhor do que todo esse pessoal aqui, inclusive melhor do que esse publicano, desse cobrador de impostos, esse corrupto. Jejuo duas vezes na semana. A lei de Moisés mandava jejuar uma vez por ano. O cara jejuava duas vezes por semana. Dou o dízimo de tudo que tenho. Frequento a sinagoga todo sábado. Enquanto o outro não frequentava a sinagoga, não dava dízimo, era corrupto, etc, etc. Olha para si mesmo E aquilo que vê em si mesmo faz com que ele não tenha sequer a coragem de olhar para Deus e simplesmente pronuncia: Senhor, tem misericórdia de mim, que eu sou pecador. Jesus diz: onde há mais verdade é nesse pecador. Ou, por exemplo, Mateus capítulo 21, quando Jesus conta a história de dois filhos de um homem. Ao primeiro filho, o homem disse: vai trabalhar na vinha. E o filho disse: eu vou. Mas não foi. Ao segundo filho disse: vai trabalhar na vinha. E o filho disse: não vou não. Mas foi. Qual dos dois é o filho que fez a vontade do pai? O que foi? Responderam eles. E Jesus respondeu dizendo: muito bem, pois eu queria dizer para vocês que os publicanos, que vocês acham que são corruptos e ladrões, e as prostitutas, vão entrar no reino de Deus antes de vocês, vão preceder vocês no reino de Deus. Porque há mais verdade neles do que em vocês religiosos. Não é simples ouvir o que Jesus tem a dizer. E não é também muito confortável para o profeta, que vai sendo ensinado por Deus como é que funciona o coração de Deus e como é que os olhos de Deus contemplam a nossa vida. Porque Samuel, quando vai ungir o rei Davi, ele está diante de Abinadab, um dos filhos de Jessé. E Abinadab tinha 2 metros de altura, 1 metro de largura, músculo puro, 4% de gordura no corpo. O Samuel, quando olhou, falou: esse é o cara, esse é o próximo rei de Israel. E já vai se preparando para ungí-lo. E Deus fala: não, esse aí não. Aí Samuel olha para Jessé e diz: tem mais um filho? Tenho. Eliabe, pode entrar. 2 metros e 10... 1,10 metros de largura, 2% de gordura no corpo. O Samuel falou: ah, tá explicado, é esse. Foi subir na cadeirinha para ungir o cara? Também não é. E Samuel olha para Deus e fala: então qual que é? E Deus fala: não olhe para a aparência do homem. Os meus olhos não veem o que está diante dos olhos. Os meus olhos não veem o que todo mundo vê. Porque todo mundo vê o que se pode ver. Mas eu vejo aquilo que não se pode ver, que é o coração. E aí Samuel então diz: ok, entendi. Então o senhor vai ter que me revelar quem é o rei, porque eu não vou conseguir ver. E Deus falou: então senta aí, que nem o pai dele conseguiu ver. E Samuel fica sentado e passam todos os filhos de Jessé. E acabou. E não é nenhum deles. E Samuel diz a Jessé: acabou? Acabou. Aí Samuel: acabou. E Deus fala: não acabou. Existe um que é segundo o meu coração. Samuel vira para Jessé e diz: ele falou lá em cima que tem mais um que é o segundo coração dele. Ah, você vê. O pai esqueceu do cara, né? É impressionante. O pai esqueceu dele. E Deus diz assim: mas eu não esqueci. Porque eu vejo o coração. E é o coração de Davi que é segundo o meu coração. Mas Davi não parece ser rei. Mas o meu coração é assim. Por isso é que o apóstolo Paulo vai falar que Deus escolheu as coisas fracas para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas menos sábias para confundir os inteligentes. Diz que Deus escolheu os pobres para humilhar os ricos. E Deus escolheu aquilo que aos nossos olhos não tem glória nenhuma para revestir com sua glória. Por isso é que lá no último dia, Jesus vai chegar diante de alguns e dizer assim: o que vocês estão fazendo aqui? Não conheço vocês. Vocês não são minhas ovelhas. Ah, mas nós invocamos o teu nome. Nós íamos na igreja e cantávamos, Senhor, Senhor. E Jesus diz para eles, mas nem todo aquele que canta para mim, Senhor, Senhor, está no reino do meu Pai. Não, mas nós profetizamos, nós expulsamos demônio, nós... Não conheço vocês. Vocês fizeram as coisas que a religião ensina a fazer, mas o coração de vocês está muito longe do meu Pai. Não sei quem vocês são. Ou imagine uma outra situação. O camarada é convidado, é um pastor convidado, ele veio pregar aqui nesse púlpito. E eu falo, ó, esse irmão aqui é missionário entre os índios já há 32 anos. E eu trouxe esse irmão aqui porque ele faz um ministério extraordinário, mora no fundão da Amazônia, ele trabalha com as populações ribeirinhas do Amazônia, dedicou a vida a Deus e aquela população indígena e de pessoas miseráveis. E também tem um detalhe, irmãos, esse pastor aqui que eu trouxe para pegar hoje é milionário, ele é herdeiro de uma grande fortuna. E nessa hora que eu estou falando isso, e ele está pregando e o seu coração está em êxtase, você está sendo abençoado. Você fala, nossa, que homem de Deus. Nossa, eu sou um crente em porcaria perto desse cara aí. Você está pensando essas coisas que você geralmente pensa. Entra um sujeito louco com um revólver na mão e aponta para o pastor convidado. E eu estou quieto, né, nessa hora. Estou quieto. Pastor convidado. E ele fala, eu vou te matar. E o pastor convidado diz assim, tudo bem, você pode esperar um minutinho antes de me matar? Posso? Aí o pastor convidado vira para nós e diz assim, olha, eu queria dizer que essa fortuna aí que o pastor falou que eu tenho é verdade, eu sou dono de uma grande fortuna, e aí, enquanto eu estou vivo eu quero fazer uma declaração pública que eu quero que toda a minha fortuna seja doada para os pobres do Amazonas. Amém? Aí todo mundo compungido. Aí ele vira para o sujeito com um revólver e falou, agora estou pronto para morrer. E pá, morreu, caiu no pulpo. Aí roda o tempo, você vai para o céu, você quer encontrar aquele cara. Você quer encontrar aquele cara. Aí você pergunta lá pelo céu, ih, Claudinho, já encontrou aquele pastor que morreu lá na nossa igreja? Aí você começa a perguntar e tal. E aí você descobre que o pastor não foi. Não, como assim ele não foi? Ele não está aqui? Mãe morreu? Não está aqui? Aí você, inconformado, você encontra o apóstolo Paulo. Aí você fala assim, Paulo, você não sabe, Paulo, o cara não está aqui, Paulo. Aí o Paulo vai dizer assim, senta aqui, filho, eu não te falei que... Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, que eu fizesse profecias e conhecesse todos os mistérios, que eu desse todos os meus bens para os pobres e o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, era o mesmo que nada. Não te falei? Você não acreditou, né? Você achou que ser pastor, ser missionário com índio, falar bem, doar bastante grana para pobre e até morrer martirizado valia alguma coisa para Deus. Mas não vale. A menos que isso tudo que foi feito tenha sido revestido por uma obra que só o Espírito Santo de Deus pode fazer no nosso coração. Porque o grande ensinamento desse texto aqui, ele diz assim, olha, não é a sua experiência religiosa que tem valor. É a obra do Espírito Santo de Deus dentro de você. E a gente fala, oh, aleluia, finalmente. Que bom que a Bíblia falou isso. Porque tem pessoas que têm a mesma experiência religiosa que nós temos, e a gente fala assim, esse pessoal acho que ainda não entendeu nada. Sabe tudo de religião. Mas não tem o coração de Deus. E tem algumas pessoas que têm o coração de Deus e não sabem nada de religião. Aí a gente olha para o céu e fala assim, Senhor, e como é que fica? E Deus fala, vamos deixar que eu estou cuidando. Eu sei quem é quem. Eu sei quem é meu filho, quem não é. Eu sei quem é Adão e quem é Cristo. Eu sei. E isso, pelo menos para o meu coração, no primeiro momento me dá um alívio. Que eu falo, oh, ainda bem que Deus não era mesmo possível que Deus pegasse o rol de membros das igrejas evangélicas e transformasse em livro da vida. Ia ser um céu muito complicado. Mas depois, isso traz para mim algumas questões e algumas perguntas. É que eu falo assim, Deus, então quer dizer que a minha experiência religiosa não... Aí Deus fala, não... Então o que eu preciso é da tua obra no meu coração e o teu Espírito Santo mexendo em mim. Deus fala isso. Isso é possível, Senhor, ele diz, é. Porque não é judeu, ou não é meu filho, não é meu povo, não é dos meus. Aquele que o é exteriormente, na aparência, mas é aquele que pelo Espírito Santo foi transformado lá no fundo do seu coração. E essa transformação do fundo do seu coração é necessariamente uma experiência de amor. Porque eu acho que o movimento evangélico brasileiro, ele está polarizado em duas palavras: o poder e a verdade. Há uma disputa nas igrejas evangélicas. Qual igreja evangélica tem o Deus mais poderoso? Já reparou os testemunhos hoje? Não são assim antes e depois de Cristo na minha vida. Os testemunhos são antes e depois da igreja X, da igreja Y, da igreja Z. Antes da Ibabe, depois da Ibabe. Meu Deus. A disputa é mais ou menos assim, venha aqui para a nossa igreja, porque a unção está aqui. O poder de Deus está aqui. Deus vai abençoar a sua vida aqui. Comprometa-se aqui, que o poder de Deus vai alcançar você aqui. Mas tem um outro pessoal que não é muito assim do poder, não. Ele é mais da verdade. Eles falam assim, lá tem poder, mas o diabo também imita o poder de Deus. Mas aqui nós temos a verdade. Nós temos a confissão de fé de Westminster. Temos a declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira. Aqui nós entendemos a Bíblia, nós sabemos a teologia correta, a doutrina correta. Rubem Alves tem um livro publicado em 1979 que vale ainda hoje como se tivesse sido escrito ontem. Protestantismo e Repressão, em que ele descreve protestantismo de reta doutrina. Em que a gente confunde o ter o coração transformado pelo Espírito Santo com acreditar nas doutrinas certas, acreditar na verdade doutrinária. Essa é uma polarização que existe no protestantismo brasileiro já há bom tempo. Os pentecostais com o poder e os não pentecostais, os tradicionais ou históricos, com a verdade. E isso é uma grande estupidez que subverte o evangelho de Jesus, porque o evangelho de Jesus não é nem sobre poder e nem sobre verdade. O evangelho de Jesus é sobre amor. Porque um Deus que tivesse poder, mas não fosse amor, bem poderia ser um monstro. E um Deus verdadeiro que não amasse, bem poderia ser uma mente fria. O nosso problema não é nem de poder e nem de verdade, o nosso problema é de amor. E talvez por isso o apóstolo Paulo tenha dito o seguinte: olha aí vocês religiosos, como a religião de vocês não resolveu o problema de vocês, que é amor. Porque vocês dizem para não roubar, mas vocês roubam. Vocês dizem para não adulterar, mas vocês adulteram. E vocês são iguaizinhos aos idólatras. O que que o Paulo está dizendo? Ele está dizendo, vocês têm um buraco dentro de vocês que vocês acham que vai ser preenchido com alguma coisa que está do lado de fora de vocês. É um pouquinho mais de recursos, é um pouquinho mais de romance. Mas não é isso que vai encher vocês. O que é roubar e adulterar? O que que isso tem em comum? O roubo e o adultério têm em comum que ambos prometem satisfazer uma falta que nós carregamos. Eu vou estender a mão para pegar aquilo que não é meu, que legitimamente não é meu. E aí Deus diz assim: por que você vai pegar isso? Não é seu. Não, mas eu estou precisando muito. Senhor, mas eu estou muito carente. Eu tenho necessidade disso. Eu acho que eu não consigo viver sem isso. E aí o Espírito diz assim: mentira. Mentira. Primeiro que você consegue viver sem isso, porque não é isso que resolve a sua vida. Segundo, é que isso aí está mentindo para você e você está acreditando. Isso significa para nós que, no fundo, no fundo, religiosos ou não religiosos, evangélicos ou não evangélicos, todos nós aqui temos um problema. E é um problema dessa carência, dessa falta que mora dentro da gente. E a gente está diante de duas alternativas. Ou a gente ama a Deus, que concede os desejos do nosso coração, ou a gente ama os desejos do nosso coração e acaba transformando Deus num ídolo. E não importa se você é religioso ou se você não é. Não importa se você está na macumba, na igreja evangélica, na igreja católica romana. Se você está correndo atrás de satisfazer esse buraco do seu coração e correndo atrás de uma divindade que dê para você isso que vai te resolver, pelo menos na sua opinião, você não está buscando a Deus. Você está buscando um ídolo para resolver o seu problema. A sua carência, a sua falta, a sua necessidade, quiçá o seu desejo, a sua ganância, a sua ambição. Agora, se você cai de joelhos diante de Deus e diz: Senhor, eu tenho uma carência, eu tenho uma falta, eu tenho uma necessidade, eu tenho um desejo, eu tenho uma ambição, mas eu sei que nada, nada, nada do lado de fora de mim resolve isso. É só uma obra do teu Espírito Santo dentro de mim que resolve isso. E eu me entrego nas tuas mãos, não somente eu, mas tudo que eu tenho, e disponho para o Senhor. Eu fico imaginando se acontecesse isso comigo. Acho até que Deus não faria isso, não é essa a ideia que tenho de Deus. Talvez pelo mundo que eu vivo, o país que eu vivo, o movimento religioso onde eu estou. Mas vamos transformar a letra de um dos mais belos hinos da Inódia, cristã, protestante. Poesia de Martinho Lutero, Castelo Forte é o nosso Deus. E eu dissesse assim: Deus, eu não aguento mais. Eu não aguento mais conviver com o homem que eu sou. O Adão em mim me levou ao desespero e eu estou aqui de joelhos diante de ti clamando que o teu Espírito Santo faça essa obra dentro de mim. E Deus dissesse: posso levar sua casa, seu carro, sua roupa? Pode, claro. Sua mulher, os seus filhos. Posso levar o seu nome, a sua reputação. Posso levar a sua saúde. Posso levar a sua visão. Você quer me conhecer mesmo? Posso levar tudo? Porque a Bíblia Sagrada não conta a história de um homem que, com quem aconteceu isso? E que ao final de sua experiência, ele diz a Deus: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas finalmente os meus olhos te veem. Jó. É como se Deus estivesse falando assim: deixa eu entender uma coisa, você quer me conhecer de verdade ou você quer que eu faça a sua vida legal? Aí eu digo assim: Senhor, eu quando fui para a igreja evangélica que eu dou o dízimo lá todo mês, eu estava mais afim dessa parte aí da vida legal. Então Deus, com lágrimas nos olhos, diria: você é um bom religioso, moço. Continua assim, perdido. Aí eu volto, caio de joelhos e Deus diz: você quer me conhecer mesmo ou você quer que eu faça da sua vida uma vida legal? Eu digo assim: Senhor, eu desesperei de tudo, estou aos pés da cruz. E eu digo: arranca esse Adão de dentro de mim e me transforma a imagem do teu filho. Aí Deus diz: muito bem. Agora a gente começa a conversar. E como diz a palavra de Deus, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. E Deus diz assim para mim: a sua vida está na minha mão, posso fazer o que eu quiser. Eu digo: sim, Senhor, o Senhor pode fazer o que o Senhor quiser. Pode ser que as pessoas em volta de você, elas comecem a achar que você é um fracassado e um derrotado. É um pecador desgraçado, é um cínico, é um falso, é uma farsa. Aí eu vou dizer: mas Senhor, eu já não me importo mais com o que os outros pensam de mim. Eu já não me importo mais em receber o louvor dos homens. O que eu quero mesmo é que o Senhor olhe para mim e diga: aí está um filho meu, em quem eu tenho prazer. E que o Senhor diga para mim, na intimidade do meu coração: você é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Essa experiência está muito além de qualquer experiência religiosa que a gente possa ter. É triste ver como o nosso país está se tornando cada vez mais religiosamente evangélico e trazendo para dentro dos templos evangélicos um monte de Adão com um verniz da cristandade. Eu peço a Deus que esse nosso contexto seja um contexto em que nós legitimamente estejamos a fazer a oração dizendo: Senhor, transforma-nos de Adão em Jesus Cristo. A nossa vida está nas tuas mãos. Faz uma obra do teu Espírito dentro de mim, dentro de nós. E nós não nos importaremos com o que estiver acontecendo do lado de fora. Porque saberemos e viveremos e estaremos a experimentar que a tua graça basta. E que a tua graça é melhor que a vida. Eu oro a Deus por você e por mim. Que Deus, quando percorrendo a terra, como diz a palavra de Deus, que os olhos do Senhor percorrem a terra, procurando aqueles cujos corações são inteiramente dele, para mostrar-se forte no dia da angústia. Eu oro a Deus que quando Deus percorrer a terra com os seus olhos, encontrem você e a mim, não entre os religiosos iludidos, mas entre aqueles que são de fato filhos de Deus, em Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos ficar em pé e vamos cantar a Deus a obra de Jesus e o que Jesus quer fazer conosco. Amém.